UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom dia, ouvintes do Conexões. Agora é hora de entrevista. Eu sou Jaiane Souza e conversei com um professor aposentado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, o professor Léo Heller. Ele foi nomeado relator especial da ONU sobre água e saneamento e começa a atuar em 2015. Ele substitui a portuguesa Catarina de Albuquerque, que ocupava o cargo desde 2008. Nós conferimos agora a entrevista com o professor Léo Heller.
Qual que é a importância desse cargo de relator de questões da água e do saneamento na ONU?
Em 2010, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu que acesso à água e ao esgotamento sanitário passaria a ser considerado um direito humano fundamental. Então, o relator, esse relator especial, tem a função de monitorar em que medida que os países tem atendido a esse princípio do direito humano, ele, através de diversas atividades, né? Ele faz missões a países, ele faz avaliações, né, de relatórios, ele tenta conectar esse princípio com outros direitos humanos, por exemplo, com direito à saúde, direito à moradia. Então é a pessoa responsável por zelar pelo cumprimento desse princípio em escala global, mas não apenas com o caráter de denúncia, de policialesco, né? Mas também com o caráter de apresentar recomendações aos países, ajudar os países a pensar em como cumprir com esse princípio.
E qual que será o foco do trabalho que o senhor vai realizar lá na ONU nos próximos 3 anos, né? Que são 3 anos e podem ser renovados por mais 3. E como que serão tratadas essas questões da água e do saneamento?
Então, exatamente nessa perspectiva, né? A ideia é procurar acompanhar no nível dos vários países como essa questão tem sido tratada, né? E esse acompanhamento pode ser em vários aspectos. Um dos aspectos é no nível da legislação, né? Tem alguns países que já mudaram sua constituição consagrando esse direito como um direito constitucional, né? Esse é um avanço importante. O outro é na própria prestação dos serviços, na forma como esse serviço é ou não é universalizado, exclui ou não exclui parcelas mais vulneráveis da população. Então é muito frequente que a gente tenha serviços de água e esgotos que atendem as populações mais ricas, que vivem em habitações formais, né? Excluem vilas e favelas, pobres, não coloca água e esgoto em escolas, exclui, por exemplo, a população carcerária, né? Então é verificar se não ocorrem exclusões, estigmas para populações mais vulneráveis. Essa é uma outra maneira de observar isso. E no mais, observar se o país tem políticas claras, se tem marcos regulatórios, como está organizada a prestação de serviços, né? Então são vários elementos que vão compor um quadro de pleno atendimento a esse conceito da água como direito humano.
Uhum. E existe algum país que vai merecer atenção especial? Como que é a situação?
Eu serei o segundo relator, né? A relatora anterior, a Catarina de Albuquerque, uma jurista portuguesa, foi relatora de 2008 a 2014. E ela já fez 15 visitas, 15 missões a países, né? Então a minha ideia é complementar esse conjunto de investigações que ela fez. E inicialmente meu planejamento é trabalhar com algumas tipologias de países, né? São países que são bastante pobres, reconhecidamente pobres, e onde há muita carência. Países que têm um estágio médio de desenvolvimento, como os latino-americanos. Uma outra tipologia são países muito populosos, como alguns asiáticos. Outra possível seriam países afetados pela crise econômica, como países do sul da Europa, né? Uma outra tipologia, países do leste europeu ou ex-soviéticos, né? Que têm outro tipo de política. Então, a minha ideia é acumular as informações anteriores e trabalhar em novas para procurar enxergar como esses diversos grupos de nações, né, têm encarado esse processo de cumprimento dos direitos humanos.
E, professor, nós sabemos que o relator, no caso o senhor, ele não avalia o próprio país, mas eu gostaria que o senhor, se puder falar, um pouco de qual a sua análise da situação atual da falta de água que o Brasil está vivendo atualmente, a que se deve isso, se foi uma falta de planejamento?
Sim, a relatora atual, né, ela fez uma missão ao Brasil no ano passado, em dezembro do ano passado, e esteve de volta aqui em meados deste ano. Ela fez declarações, né, à imprensa em relação a essa seca atual, e eu pessoalmente concordo com a análise que ela fez. O que ela disse, basicamente, é que não se pode atribuir a falta de água que está ocorrendo hoje simplesmente à mudança do clima, né? As alterações do clima que ocorrem a cada ano, mas que podem eventualmente estar agravadas, né, por fenômenos mais globais, elas precisam compor os planejamentos dos sistemas de abastecimento de água, né? Não é plausível, não é admissível que os prestadores de serviços sejam pegos de surpresa com essas alterações climáticas. Eles devem se prevenir para que, quando isso aconteça, a população não sofra com a falta de água. Então, basicamente, essa seria a explicação, né? Estamos, sim, passando por uma estiagem, uma prolongada, com as médias dos anos anteriores, né? Mas os sistemas de água precisam estar preparados, né, para situações como essa. A população não pode sofrer com falta d'água. Isso significa descumprir o direito humano ao acesso à água.
Uhum. E qual as medidas possíveis que podem ser tomadas para resolver essa situação? E daqui para frente, quais que são as perspectivas que a gente tem?
Então, veja, falando especificamente do problema de São Paulo, né, hoje já estão sendo apresentadas várias alternativas ao problema, né? Transferência da água do Paraíba do Sul, reuso de água, uso de esgotos para ser potabilizado. Então, a própria prestadora de serviço, o governo do estado de São Paulo, juntamente com a ANA, né, a Agência Nacional de Água, tem e enxergam, né, quais são as saídas para o problema. O que nós temos falado, a Catarina e eu estou endossando, é que esse tipo de solução deveria ter sido pensado com antecedência, não depois que o problema ocorre, né? Então, são várias as possibilidades de resolver problemas como esse. Em linhas gerais, nós podemos dizer que é possível atuar em duas frentes, né? Uma frente que é a frente da oferta de água. Então, pensar em buscar água em mananciais que sejam mais seguros, reservar mais água, usar outras fontes, né, de água, como água de chuva, reuso, né, de efluentes. E na outra ponta é a ponta da demanda, né? Então, nesse caso, deve-se combater as perdas no sistema de água, que são altas, né? É necessário pensar em diminuir o consumo, né? Quando o consumo é perdulário, ele desperdiça água. Então, é possível fazer campanhas, pensar em equipamentos domiciliares que economizem água, né? Então, quando se atua eficientemente nas duas pontas, né, esse tipo de problema pode ser bastante minimizado.
Uhum. E como que a população ela pode auxiliar nessa melhora dessa situação que a gente está presenciando aí?
Sim, obviamente há espaço para a população ajudar, né? Especialmente no que se refere a controlar desperdícios, né? São aquelas práticas que a gente ouve as professoras do ensino fundamental falarem, né? Ao escovar os dentes, não deixar a torneira aberta, os banhos não devem ser muito demorados, não usar água para varrer, né, o passeio, né? Alguns brincam que é uma vassoura hidráulica, né? E gasta-se muita água com isso. Fazer reusos, né? Usar, por exemplo, água de lavagem de louça para irrigar o jardim, né? Então, coisas desse tipo, em momentos como esse, especialmente, precisam receber mais atenção da população.
Então, muito obrigado pela entrevista,
tá,
e seja sempre bem-vindo à Rádio FMG Educativa.
De nada, eu que agradeço.
Obrigada.
Eu conversei com o professor aposentado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da UFMG, Léo Heller. Ele vai assumir o cargo de relator especial da ONU sobre água e saneamento em 2015. Eu sou Jaiane Souza para a Rádio UFMG Educativa.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.